Votos. Desembargador Wellington Medeiros, relator. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo meritíssimo juiz de direito da 5ª Vara Civil da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, que, nos autos da ação de emissão de posse, movida pelo ora apelante contra Valéria Costa Silva, julgou improcedente o pedido em razão da falsidade material constatada no instrumento particular de cessão de direitos do imóvel objeto da lide, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados estes em R$ 2.000, preliminar de cerceamento de defesa. Argui inicialmente o apelante cerceamento de defesa por entender, em síntese, que a matéria em questão não é só de direito, e sim de direito e de fato, não lhe tendo sido oportunizados os depoimentos da apelada, bem assim do oficial do cartório, onde a assinatura aposta no contrato de cessão de direitos foi reconhecida como verdadeira, requeridos quando da manifestação sobre o laudo pericial. À vista das peculiaridades do caso, sob exame e, sobretudo, em face dos argumentos ofertados pelo apelante, tenho que a questão se confunde com o meritum causae, razão pela qual remeto-a para o momento oportuno. Mérito. No mérito, não há como prestigiar os argumentos do autor apelante. Do que se depreende da leitura das peças constantes dos autos, pode-se concluir, prima facie, ter agido com acerto o meritíssimo juiz sentenciante ao considerar que a matéria debatida poderia ser dirimida com as provas até então colhidas, passando ao julgamento antecipado da lide com base no inciso 1º, artigo 330 do Código de Processo Civil. É de se ressaltar aqui que a nossa lei instrumental civil, ex vi do artigo 130, inciso 1º, assegura ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Com efeito, o pedido de esclarecimento quanto à autenticidade da firma aposta no documento cuja falsidade restou comprovada, não encontra sustentação, mostrando-se totalmente dispensável. Haja vista que, obviamente, em nada alteraria o fato comprovado no exame pericial, ou seja, a falsificação por imitação da assinatura Vera Costa Silva. Melhor sorte não recai sobre o pretendido depoimento pessoal da autora do incidente de falsidade, até porque, esclarecida a favor desta a questão relativa à falsidade material do instrumento de contrato. A afirmação do apelante, quando do pedido de depoimento pessoal da apelada, de que se a assinatura aposta no documento em questão é falsa, isto se deu por parte da autora que o assinou, entregando-o já com a assinatura constante no referido documento, demonstra claramente sua pretensão de inovar o pedido inicial e missão na posse. Além disso, de se esperar que, no mínimo, o requerente esclarecesse de pronto sob que circunstâncias ocorreu o fato alegado, já que, na data em que foi firmado o acordo, a apelada encontrava-se fora do território nacional, e não limitar-se a lançar nos autos mera acusação que, por si só, não possui o condão sequer de gerar qualquer probabilidade. Demais disso, oportuno ressaltar que, ao contrário da apelada, não trouxe o apelante qualquer documentação idônea capaz de esclarecer a questão principal. De fato, não conseguiu se desincumbir nem mesmo de fazer prova do pagamento que afirma ter efetuado. Inexistem nos autos quaisquer recibos ou comprovantes nesse sentido. Pelo contrário, a julgar pelo conteúdo das cartas por ele acostadas no incidente de falsidade, tanto a oferta de moradia, tratada na primeira delas, datada de abril de 1991, quanto a notícia da remessa de documentação relativa ao imóvel, objeto do presente feito, na segunda, longe estão de fazer contra quem as produziu a prova prevista no artigo 376 do CPC, mas parecem reafirmar as contra-alegações da ré apelante, no sentido sentido de que abordava assunto